Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Por que as Nações Fracassam? É uma obra de economia política e história comparada escrita por Daron Acemoglu e James A. Robinson. O livro busca responder por que alguns países acumulam riqueza e capacidade de inovação enquanto outros permanecem presos à pobreza, à instabilidade e ao baixo crescimento. A tese central afirma que a diferença decisiva não está no clima, na geografia ou em traços culturais fixos, mas na qualidade das instituições políticas e econômicas. Ao longo da obra, os autores contrapõem instituições inclusivas, que distribuem poder, protegem direitos de propriedade e estimulam participação ampla, a instituições extrativistas que concentram riqueza e autoridade em uma elite, a partir de exemplos históricos e comparações entre países. Eles mostram como escolhas institucionais moldam incentivos, investimentos e trajetórias de desenvolvimento de longo prazo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, instituições inclusivas como base da inovação e do crescimento duradouro. O principal argumento do livro é que a prosperidade sustentável depende de instituições inclusivas, isto é, arranjos políticos e econômicos que ampliam a participação social, limitam a arbitrariedade do poder e protegem a atividade produtiva. Essas instituições criam previsibilidade para quem investe, empreende e inova, porque tornam mais seguro colher os frutos do trabalho e da criação. O resultado não é apenas crescimento momentâneo, mas capacidade contínua de adaptação econômica. Os autores insistem que crescimento verdadeiro exige incentivos para a entrada de novos agentes, competição relativamente aberta e possibilidade de mobilidade social. Quando o acesso à economia é amplo, o talento tende a ser usado de forma mais eficiente e a sociedade consegue renovar seus setores produtivos. O livro mostra que essa abertura não é apenas uma questão moral. Ela afeta diretamente a produtividade e a velocidade com que uma economia aprende, se diversifica e se transforma ao longo do tempo. Em segundo lugar, instituições extrativistas e a lógica da concentração de riqueza e poder. Em contraste, o livro define instituições extrativistas como aquelas desenhadas para transferir riqueza e controle político para um grupo restrito. Nesses sistemas, a elite preserva privilégios por meio do monopólio da decisão, da restrição à participação e da apropriação dos benefícios econômicos. A consequência é um ambiente em que o restante da população tem menos incentivos para investir, inovar ou ampliar a produção, porque não consegue capturar os ganhos do próprio esforço. Os autores destacam que esse modelo pode gerar alguma riqueza no curto prazo, mas tende a travar o desenvolvimento quando bloqueia a renovação econômica e política. A concentração excessiva também reduz a capacidade da sociedade de corrigir erros e responder a crises, porque impede o surgimento de alternativas. Assim, o fracasso nacional, na perspectiva do livro, não é acidente isolado, mas efeito recorrente de estruturas, que mantém a maioria excluída das decisões e dos benefícios do progresso. Em terceiro lugar, como a história comparada, revela o peso das escolhas políticas. Uma característica marcante da obra é o uso de comparações históricas para demonstrar que trajetórias divergentes podem surgir em contextos aparentemente parecidos. Os autores exploram casos como cidades divididas por fronteiras, países vizinhos com desempenho econômico muito distinto e momentos decisivos de ruptura institucional. Essas comparações servem para mostrar que pequenas diferenças políticas, acumuladas ao longo do tempo, produzem efeitos profundos sobre investimento, organização estatal e distribuição de oportunidades. O valor desse método está em deslocar a atenção de explicações simplistas e focar nas regras que estruturam a vida coletiva. O livro não trata a história como mera sequência de eventos, mas como o processo em que instituições herdadas condicionam escolhas futuras. Ao examinar mudanças como revoluções, colonização, independência e reformas, os autores argumentam que o passado institucional cria caminhos difíceis de reverter. Desse modo, a história funciona como laboratório para entender por que sociedades com recursos semelhantes podem chegar a resultados muito diferentes. Em quarto lugar, desenvolvimento econômico não depende apenas de geografia, cultura ou clima. Outro ponto central do livro é a crítica a explicações, que atribuem riqueza e pobreza nacionais, principalmente a fatores naturais ou culturais. Os autores reconhecem que geografia e recursos importam, mas argumentam que esses elementos não bastam para explicar por que algumas sociedades prosperam, enquanto outras estagnam. O foco recai sobre as regras do jogo econômico e político, que determinam quem pode participar, quem decide e quem se apropria dos resultados. Essa abordagem desloca a discussão do determinismo para a escolha institucional. Em vez de enxergar o subdesenvolvimento como destino inevitável, o livro sugere que ele é produzido e reproduzido por estruturas humanas. Isso torna a análise mais exigente, porque obriga o leitor a pensar em poder, incentivos e distribuição de direitos. Ao mesmo tempo, amplia o debate sobre desenvolvimento, mostrando que política econômica não pode ser separada da forma como o poder é organizado dentro do Estado e da sociedade. Por último, limites da tese e o debate que o livro provocou na economia e na ciência política. Apesar da influência ampla, a obra também é conhecida pelas críticas que recebeu. Um dos principais questionamentos diz respeito à possibilidade de causalidade reversa em alguns casos. O crescimento econômico pode ajudar a melhorar instituições e não apenas o contrário. Outro ponto debatido é a elasticidade dos conceitos de instituição inclusiva e extrativista, que por vezes podem parecer amplos demais para uso analítico rigoroso em políticas públicas. Além disso, exemplos como o crescimento chinês desafiam leituras simplificadas, porque mostram que regimes autoritários podem alcançar expansão econômica significativa por determinados períodos. Essas críticas não anulam a contribuição do livro, mas ajudam a situá-lo como uma teoria poderosa, embora não totalizante. Seu impacto está justamente em abrir uma agenda de discussão sobre como poder e prosperidade se relacionam. Por isso, a obra é frequentemente lida tanto como interpretação histórica quanto como intervenção no debate contemporâneo sobre desenvolvimento e governança. Em conclusão, Por que as nações fracassam deve ser lido por quem se interessa por economia, ciência política, história, relações internacionais e formulação de políticas públicas. Também é útil para leitores que querem entender por que certos países conseguem transformar crescimento em prosperidade duradoura, enquanto outros repetem ciclos de desigualdade e estagnação. O livro oferece um ganho intelectual importante. Ele organiza um tema complexo em uma tese coerente, comparável e debatível, sem reduzir a explicação a fórmulas fáceis. Seu diferencial está na combinação entre narrativa histórica ampla e teoria institucional clara. Em vez de tratar desenvolvimento apenas como problema técnico, os autores mostram que ele depende de regras políticas, distribuição de poder e incentivos sociais. Isso o distingue de obras mais focadas em indicadores econômicos ou em diagnósticos pontuais, porque reposiciona a origem do progresso no desenho das instituições. Mesmo para quem discorda de partes da tese, o livro é valioso por obrigar o leitor a pensar a prosperidade como resultado de escolhas coletivas, e não como simples efeito do acaso, da cultura ou da geografia. Se você quiser apoiar Daron Acemoglu, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!